Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, a fim de estudarmos a Tua palavra, tendo um tempo de comunhão aqui, como igreja, como parte do povo que o Senhor tem chamado. Pedimos a Ti que, através do Teu Espírito Santo, o Senhor faça com que a gente possa conhecer um pouco mais da Tua santa palavra e que isso sirva para nós como um alimento. Nos ajude, fique conosco, é a oração que a gente faz, gratos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Então, esse capítulo 3 do livro de Êxodo, ele resume um pouco o conteúdo do livro. Então, se a gente quiser ter um pouco mais, conhecer um pouco mais do livro de Êxodo, esse capítulo 3 aí serve como uma referência. A gente chegou no Êxodo, e aí, sem voltar muito, só para lembrar que o livro do Êxodo vai começar a partir da história de José. Todo mundo lembra. Que José vai para é vendido e chega até o Egito. E a partir daí, o povo de Israel vai parar no Egito. Não sei se todo mundo lembra desse período, né? A chegada do povo de Israel até o Egito. Então, a partir daí, o livro de Êxodo, no livro do Êxodo, vai se desenvolver com essa chegada do povo de Israel até o Egito. Então a história vai ser narrada a partir desse contexto. Muitos fatos acontecem, muitos temas a gente pode tirar dentro do livro do Êxodo. A gente vai ver, por exemplo, as pragas, a gente tem os 10 mandamentos, a gente tem a passagem do povo de Israel pelo mar, abertura do mar, né? A gente tem aquela embate de Moisés com o faraó, Moisés tentando libertar o povo, porque Moisés recebe uma ordem da parte de Deus para libertar o povo. Quando ele se apresenta a faraó, faraó vai negar isso, e aí começa o embate. Então, o livro de Êxodo, ele acontece basicamente em cima desse contexto. Moisés tentando libertar o povo de Israel da opressão, da escravidão que eles tinham, que eles estavam sofrendo a partir do povo, né, do Egito. E isso, eu comentei aqui também, que houve uma influência de cultura nesse período. E isso fez com que o povo de Israel se esquecesse da lei de Deus, aquilo que já tinha sido dado desde Adão. A promessa que Deus tinha feito a Adão, a Abraão. Com o tempo, essas culturas foram sendo misturadas. Com essa chegada do povo de Israel até o Egito, quando o povo chega lá, agora eles já estão influenciados. Por isso que a gente vai ver lá na frente aquele advento do bezerro de ouro, né? Da onde surge isso? O povo de Israel recebe a aliança através de Abraão, mas quando chegam no Egito, agora eles já têm uma idolatria instalada no meio deles. Isso acontece justamente por conta dessa influência, que vai culminar aqui no Egito. O Egito, eles tinham uma cultura pagã, eles adoravam a vários deuses, e quando o povo de Israel é feito escravo por eles, essa mistura, essa cultura, né, faz com que o povo de Israel esqueça, perca, né? A aliança que Deus tinha dado. Então, basicamente, esse é o contexto do livro do Êxodo. O povo sendo influenciado pela cultura egípcia, faraó dominando o povo de Israel, o povo que tinha sido separado por Deus, e isso vai, a história vai se desenvolver a partir desse contexto. Não tem como a gente trabalhar aqui todos os tópicos, todos os temas do livro, mas eu destaquei algumas para a gente ir E vendo. A ideia, como eu tenho feito antes, não é abordar cada tópico, é mais olhar para o livro a fim de ter ferramentas para conseguir melhorar a nossa leitura. Então, se a gente entende um pouco mais do contexto, do que está acontecendo, de como Deus estava trabalhando no meio do povo, eu entendo que a gente consegue ter uma leitura um pouco mais ampla. Essa é a ideia principal. É mais algumas ferramentas. Então, eu destaquei basicamente três grandes temas que a gente tem no livro do Êxodo, tá? O povo sendo feito cativo, essa chegada do povo até o Egito, tem essa referência aí que eu coloquei, que aí quem quiser depois pesquisar facilita um pouco. Depois a gente tem um outro tema também, que não é muito falado sobre o livro do Êxodo, mas é um tema importante, ou um tópico muito importante, que é quando Deus ouve o clamor do povo. Porque o próprio Deus vai anunciar isso. Eu ouço o clamor do povo, eu ouço o gemido do povo. E isso faz uma diferença, porque o Deus está se revelando como um Deus que caminha junto com o povo. Não é o Deus que está isento às aflições ou à aflição do povo. Ele vai se revelar como um Deus que tem interesse e que sabe do que está acontecendo. Vamos lembrar que a gente está no início daquele período que Deus está se revelando para o povo. Então o povo está querendo conhecer esse Deus. E Deus vai se mostrando, vai se revelando. Nesse momento, eles entendem que o Deus que é chamado o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, conhece, sabe o que eles estão passando. Então, esse é um tópico que eu acho muito importante. Obrigado, Mel. Um terceiro tópico que eu também destaquei, que é justamente a saída do povo. Né, o povo saindo dessa opressão, que aí já é um tema, um tópico mais conhecido da narrativa do livro do Êxodo, Moisés libertando o povo. Mas aí tem a referência também. Eu coloquei outros esboços, temas, e aí com a referência também para facilitar. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do livro do Êxodo. Fiz um resumo, vamos abordar então um pouquinho mais. Êxodo é o segundo livro da Bíblia e faz parte do Pentateuco. A palavra Êxodo significa saída. É interessante isso, né? Porque eu comentei que, principalmente no Pentateuco, o nome do livro ele traz a ideia da primeira frase ou da primeira palavra do livro. E quando a gente entende que o livro, o Êxodo, o significado da palavra tem a ver com saída, já faz todo, né? A gente consegue compreender melhor que o livro vai trabalhar justamente sobre isso. Basicamente, em cima dessa ideia aqui. O povo sendo tirado do Egito. Então, a palavra no grego significa saída. O autor é Moisés, como nós vimos, já falamos, mostrei bastante referência sobre isso. Sobre Moisés ser descrito como autor do Pentateuco, inclusive do livro do Êxodo. A data de escrita, aproximadamente 1445 a.C., e durante a primeira fase também é bem unânime, os autores vão dizer isso, que o livro foi escrito na primeira fase da caminhada do povo de Israel pelo Sinai, que também é o mesmo período que o livro do Gênesis é descrito. No mesmo período, nesse período, lá na frente da história, quando o povo de Israel está fazendo a sua primeira caminhada pelo Sinai. Aparece o livro do Gênesis e também do Êxodo. A extensão, né, do livro. O livro relata desde o nascimento de Moisés até o início da caminhada do deserto pelo Sinai. Ou seja, é muito provável que o livro tenha sido escrito depois de tudo esse resumão que eu fiz aqui, né? Esse período todo. Depois de tudo que o povo passou, da libertação do povo de Israel, nesse momento é provável que o livro tenha sido escrito. O livro de Êxodo é uma continuação natural do livro de Gênesis, ou seja, sem o conteúdo de Gênesis, fica bem difícil compreender os acontecimentos do livro do Êxodo, ou de Êxodo. O propósito principal do livro é um registro de um dos acontecimentos mais importantes da história do povo de Israel, a libertação do povo de Israel do Egito, por intermédio dos atos redentores de Deus. Então, um apontamento interessante é perceber que o povo é liberto dessa opressão, da escravidão, porque o próprio Deus está constantemente se apresentando, se revelando ao povo. Então, durante todo esse processo, desde a chegada do povo de Israel no Egito, que acontece lá com aquela, com aquele momento na vida de José, ali o povo já começa a perceber que Deus estava no meio deles, eles não estavam sozinhos, porque o próprio José vai trazer isso, né? Traga o meu pai, porque vocês estão esquecendo da aliança, e aí eles vão começando a perceber que Deus estava interagindo na história. E isso vai, vai passar pelo livro inteiro. Então eles vão entender que Deus estava operando na história. Isso é interessante, porque se a gente for ler o livro de Êxodo sem essa compreensão, a gente acha que o povo de Israel foi feito escravo e que ali não tinha a mão de Deus, não tinha a operação de Deus, mas pelo contrário, o próprio Deus vai deixando isso claro constantemente. O livro de Êxodo mostra Deus conduzindo o povo de Israel, justamente essa questão. E Moisés como líder que Deus usou para guiar o povo. Através da narrativa, vemos o propósito de Deus se cumprindo com aquele povo. Êxodo permite a consciência desses fatos, gerando fé nas gerações posteriores dos hebreus. Então, à medida que a história vai se desenvolvendo, o povo vai conhecendo mais a Deus e vai percebendo que esse Deus está constantemente com o povo. Deus vai se revelando cada vez mais. Eu disse um nome aqui que os autores vão trabalhar, que é a revelação progressiva. Isso vai apontar justamente para esse fato. A história vai se desenvolvendo e Deus vai se revelando cada vez mais. Isso tudo apontando para Cristo. Na aula passada eu mostrei uns apontamentos sobre isso. Como a gente vê Cristo nos livros, desde Gênesis até no Pentateuco em geral, né? Esse apontamento para Cristo. O advento, a vinda de Cristo. Isso vai acontecer de maneira progressiva. No livro de Gênesis, lemos acerca do princípio da redenção. No livro de Êxodo, uma pequena diferença. Então, Gênesis, o princípio da revelação da redenção. No livro de Êxodo, lemos acerca da marcha da redenção. Em Gênesis, esta redenção é efetuada através de indivíduos. Em Êxodo, é efetuada através de uma nação inteira, Israel. A ideia central do livro é a redenção pelo sangue. Por isso que vai aparecer aquela questão, um tema também principal do livro, é a Páscoa. Né? A Páscoa. A Páscoa vai fazer esse apontamento para a redenção através do sangue. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A narrativa concentra-se na história de um povo salvo pelo sangue, amparado pelo sangue e tendo acesso a Deus pelo sangue. A questão do sacrifício fica muito evidente. Essa redenção se apresenta suprindo todas as necessidades da nação. A Páscoa também acontece, descrita também no livro de Êxodo. O que acontece, eu acho que tem um pouquinho mais para frente, é que ela vai tomando um significado diferente, uma forma diferente, né? Não se perde a mensagem da Páscoa, porém ela vai acontecendo com outra dinâmica. Ela começa, Deus estabelece a Páscoa de uma maneira e depois no Novo Testamento ela vai já ser ressignificada. Acho que tem isso um pouquinho para frente. Se não tiver, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Oprimidos pelos egípcios, Israel necessita de libertação. Deus provê essa libertação. Tendo sido salva, a nação necessita de uma revelação de Deus para orientá-la na conduta e na adoração de sua nova vida. Deus lhe dá a lei. Moisés recebe a lei e vai transmitir para o povo. Convencidos pelo pecado, pela sua santidade da lei, os israelitas sentem a necessidade de sua punição. Deus provê os sacrifícios. Deus lhe dá o tabernáculo, um outro tema do livro, e estabelece um sacerdócio, que também é um outro tema do livro. Então, Êxodo, assim, a gente tem muitos temas dentro desse livro que são importantíssimos, e aqui a gente vai ver sendo desenvolvido durante toda a narrativa bíblica. Páscoa, aqui já apareceu um outro tema que eu não tinha comentado, tabernáculo, sacerdócio. Então, são temas que a gente encontra no livro do Êxodo. Então, basicamente, esse primeiro momento foi sobre o que a gente, olhando para o livro, o que a gente consegue perceber, né? Como temas como alguns tópicos que o livro vai trabalhar. Agora eu vou falar um pouquinho do contexto. A família de Jacó descer ao Egito, aí agora tem a ver com essa chegada do povo até o Egito. A família de Jacó descer ao Egito para fugir da fome que assolava Canaã. Por providência divina, José recebe seus irmãos no Egito. Assim, os hebreus não voltaram à sua terra, acomodaram-se em terra alheia, como a Bíblia vai descrever, vai usar esse termo, terra alheia, por terem sido bem tratados pelo faraó egípcio, cuja dinastia era contemporânea a José. Estabelecidos em uma região extremamente fértil, que localizava-se no delta do Nilo, ou seja, ocuparam uma região onde tinha um rio, e aí naquela época onde tinha rio, tinha sobrevivência, tinha vida. Podiam plantar porque ele tinha possibilidade de vida. E eles ficam justamente numa região dessa. Os israelitas prosperaram e aumentaram grandemente em número durante vários séculos. Com o início da 18ª dinastia egípcia, no desapontar do novo reino, os faraós introduziram novas regras, a fim de diminuir o temor que os reis egípcios mantinham que os israelitas fomentassem uma rebelião. Não sei se todos lembram, mas essa chegada ela acontece por conta de uma fome. Né? O povo passa por um período de fome e, por conta disso, eles saem de Canaã e vão em busca de sobrevivência. Eles vão exatamente para o Egito. Quando chegam no Egito, é que eles se deparam com José. O que acontece é que, nesse período, José já estava estabelecido, era um dos governantes. Então, o faraó, por conta de José, providência divina, por conta de José, deixa que o povo se estabeleça ali. Tem um período, a Bíblia vai narrar, um período, eles não vão na primeira vez e se estabelecem. Primeiro vai os irmãos de José, chegam lá, e aí eles voltam para buscar o pai, a família. Então tem um período, não é tão, tão exato, né? Tem idas e vindas, vamos dizer assim, até o povo vir e se estabelecer. Isso tem um processo, mas o fato é que eles voltam para o Egito e se estabelecem no Egito. E a partir daí é que começa essa narrativa do povo no Egito, o povo de Israel no Egito. E acontece por conta desse período de fome, que eles passam em seca e vão procurar a sobrevivência. Chegam lá, são recebidos por conta de José. Sujeitos a trabalhos forçados, deixa eu só voltar aqui um... aqui embaixo já acontece uma mudança. O que acontece é que... o tempo vai se passando, e à medida que vai mudando o reinado do Egito, eles perdem a ideia de quem é o povo de Israel. Por quê? Porque José morre, e aí vão surgindo novos reis, e agora o rei não sabe mais quem é, que não tem a referência de José. Eles perdem essa referência de quem é José, o povo está lá, simplesmente crescendo muito. E aí o faraó, os reis começam a introduzir novas regras. Ou seja, eles percebem que o povo de Israel começa a crescer na terra deles, percebem que era um povo forte, eles eram fortes, trabalhadores, e aí os reis começam a se sentir ameaçados. Né? Não sei se todos lembram dessa narrativa, isso aí, bem claro na Bíblia. O rei começa a se sentir ameaçado e, por conta disso, ele começa a pesar a mão, vamos dizer assim, começa a colocar o povo para trabalhar. E aí, inicialmente, eles começam a construir tijolos e isso vai aumentando, até que o povo, de fato, é feito escravo. Mas acontece por conta disso, por conta da mudança dos reis, que vão perdendo a referência de quem era José e perdendo a referência da história, por que aquele povo tinha chegado ali, isso vai sendo perdido. E aí, à medida que a história vai se desenvolvendo, eles começam a criar novas regras. Se alguém tiver um comentário, tá? Fiquem à vontade. Não fiquem acanhados, não. Sujeitos a trabalhos forçados para construir as cidades de Pitom e Ramsés, tem a referência aí, os israelitas se multiplicaram ainda mais, de maneira que o medo dos governantes cresceu, justamente o que eu comentei. Estes não apenas intensificaram a opressão sobre os israelitas, mas lançaram um edito ordenando que todos os bebês do sexo masculino do povo hebreu fossem afogados, tão logo viessem a nascer. Então, o povo cresce de tal maneira que chega um período que sai uma nova lei dizendo que os bebês do sexo masculino teriam que morrer, justamente para o povo não crescer, porque aquilo tomou uma proporção de tal maneira, o povo cresceu de tal maneira que o faraó se sentiu ameaçado. Uma das maneiras que ele teve para controlar isso foi não deixar nascer mais criança do sexo masculino. As dinastias que sucederam o trono egípcio não eram simpáticas ao povo de Israel, e o novo rei não havia conhecido José. Tem a referência aí, ó. 1:8 vai trazer isso bem, de maneira bem clara. Subjugando o povo hebreu e os fazendo escravos no Egito. Então, como eu mencionei, o povo é feito escravo por conta desse contexto aí que é narrado. Inicialmente, e até hoje tem lá isso gravado, isso é muito forte lá nessa região, de que essas cidades, Pitom e Ramsés, foram construídos por eles, mas pelo primeiro momento de vamos dizer assim, de obrigação, eles foram obrigados. A primeira grande demanda de trabalho que eles tiveram foi justamente a construção dessas duas cidades. Isso é um fato que até hoje é muito, muito, muito forte, né, naquela região. E na cultura dos judeus também. Foram 400 anos de cativeiro. A partir desse contexto, esse período de escravidão durou aproximadamente 400 anos, conforme Deus já havia revelado a Abrão. Gênesis 15, 13. Isso já tinha sido revelado. Vou até pedir para alguém, se puder, ler esse versículo aí, para a gente ver isso. Gênesis 15, 13. Se alguém achar aí, pode ler, tá? Por favor.
Então, disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos.
Isso está sendo anunciado no livro de Gênesis, lá no capítulo 15, quer dizer, muito tempo antes. É aquela o termo que eu até mencionei aqui, ó. Terra alheia, aparece aqui nesse versículo. E aparece aqui também algo muito, muito claro, que o povo será reduzido à escravidão. Então, esse fato, quando o povo de Israel é feito escravo no Egito, essa revelação já tinha sido dada a Abraão. Abraão e sua descendência já sabiam que isso ia acontecer, né? Eles não sabiam em que período isso ia acontecer, mas eles já sabiam que isso seria uma realidade. Então a história vai se desenvolvendo a partir de algo que o próprio Deus já tinha revelado. Tendo chegado ao Egito com aproximadamente 70 homens, conforme a referência aí, estima-se que durante o cativeiro o povo hebreu chegou a ter 600 mil homens. Olha aí o tempo de crescimento, né? Quer dizer. É um número aproximado, mas aqui eles contavam basicamente homens, né? Não contavam as mulheres, não contavam os filhos. Então, a gente vê que o povo cresceu de uma maneira assim surpreendente, né? Foi algo... Procriaram muito. Não, mas é engraçado que o texto vai dizer que as mulheres eram muito férteis. Isso aparece no texto, né? O texto vai dizer isso. Inclusive que eram mais férteis que as mulheres egípcias, né? Interessante isso. Isso aparece no texto. Talvez por conta da promessa, né, que Deus tinha feito, né, multiplicar-vos, mas tinha uma questão com relação a isso, inclusive aparece no texto bíblico isso, né, sendo mencionado. Eu tenho para mim que seja por conta da própria promessa de Deus ter, procrie, multipliquem-se, procrie, então talvez isso tenha, com certeza,
essa promessa que ele faz para Abraão, no caso ele já até fala, né, que apontando para as estrelas dos céus, que a descendência dele vai ser tão grande quanto as estrelas.
Exatamente, exatamente. dizendo, apontando justamente que o povo ia crescer de uma maneira assim imensurável, com certeza. Era necessário atravessar o deserto do Sinai para voltarem do Egito à terra de Canaã. E esse tempo de caminhada é fundamental para que Deus forjasse uma nova mentalidade. O povo precisava ser transformado em nação. Escravos precisavam ser preparados para a liberdade. É nesse contexto que Deus entrega a lei no Monte Sinai. Então é interessante perceber isso aqui, que Deus está trabalhando com um povo, só que era um povo de mentalidade de escravos. O povo tinha sido feito escravo. O povo de Israel, o povo que tinha separado por Deus, que começou a partir de Abraão, como a gente falou aqui nos encontros anteriores, agora o povo é escravo, ou seja, o povo tem uma mentalidade de escravo. Por isso que Deus vai ter que trabalhar com esse povo, a fim de tirar, mudar essa... Eu botei aqui, usei uma palavra não muito ideal, mas talvez mais fácil de a gente compreender, essa questão da mentalidade. O povo precisava mudar radicalmente isso, né? Porque o chamado de Deus para aquele povo não é para que eles fossem escravos, tivessem uma mentalidade de escravo. Pelo contrário, né? Era o povo separado por Deus. E aí, por uma questão que vem mesmo da parte de Deus, eles são feitos escravos. Agora isso precisava mudar. Deus vai trabalhando, não para trazer aquele povo, para fazer aquele povo uma nação santa, mas no primeiro momento é para tirar esse conceito, essa mentalidade. Isso é interessante perceber, né? Que era um povo, o povo separado por Deus, mas que tinha uma mentalidade de escravos. E que ali se forma, vou usar um termo que vai aparecer no Novo Testamento, mas naquele período tinha ali o que a gente chamaria hoje de uma igreja de escravos. Imagina isso. Ali tinha uma igreja de escravos. Se a gente fosse colocar com a mentalidade que a gente tem do Novo Testamento, naquele período existia uma igreja de escravos. Né?
É interessante também o que você colocou ali, a partir desse momento que eles passam a se tornar nação mental, né? Constituída assim.
Né? Exatamente.
Passa a ter a lei também.
Exatamente. Exatamente. Então, por que tem a lei inicialmente? No primeiro momento, não é para que eles se organizem, mas é no primeiro momento para chamar a atenção para a santidade de Deus. É isso aí. Exatamente isso. Inicialmente, a gente pode dizer que esse foi o primeiro movimento que Deus fez. Quebrar justamente aquela lógica como eles funcionavam, né? E aí tem esse número aproximado aí, eu acho interessante. Claro que é um número aproximado, mas dá pra gente perceber a distância, né? De 70 homens que chegam lá, representantes, né? Do primeiro povo que chega ao Egito, 70 homens, depois... no desenvolvimento da história, eles chegam a 600 mil. No livro de Êxodo, Deus nos fala da libertação do cativeiro em que o homem se encontra, quando longe do seu querer e da sua vontade se coloca. Nos fala do meio de libertação através do sangue. Nos lembra que, durante a caminhada entre o cativeiro do qual já fomos libertos até chegar a Canaã prometida, nele encontramos sustento, proteção, direção, enquanto vivemos nesse mundo como peregrinos até a Canaã celestial. Então, aqui já é uma pequena aplicação, na verdade, né? Entendendo que Deus interage com o povo, tirando o povo daquela situação, da escravidão, agora olhando para o povo de Deus que se encontra na terra, a gente entende que Deus está nos tirando também. Enquanto nossa peregrinação, vamos assim dizer, aqui até a Canaã celestial, né, Deus está no meio do povo, trabalhando no meio do povo. Então, uma aplicação que a gente vê a partir do livro do Êxodo. O que de fato acontece na história daquele povo, agora vai passar a acontecer enquanto a gente está aqui como povo de Deus, até a nossa chegada na Canaã Celestial. Uma pequena aplicação, então, né? Já botei ali, aplicação geral. Uma primeira divisão que a gente pode fazer, então, do livro do Êxodo, de Êxodo. O livro de Êxodo pode ser dividido em três grandes períodos, ou três grandes blocos. Israel no Egito, e aí isso vai do capítulo 1 ao 12:36. A jornada de Israel do Egito até o Monte Sinai, Aí já começa no 12, 37 até o 19, e Israel no Sinai, do 19 ao 40. Se a gente for dividir o livro em alguns períodos, a gente encontra basicamente esses três grandes períodos aí. Que aí, logicamente, dentro de cada período, a gente tem as narrativas, os grandes temas, como eu mencionei lá no início. Um pequeno esboço, na verdade, ficou grande porque agora a gente já tem uma história bem continuada, né? É diferente do esboço que eu coloquei de Gênesis, esse aí já tem, parece, mais informações. Então, vamos lá. Primeiro momento, a gente vê o cativeiro. Eu vou, na verdade, assim, de maneira geral, estou comentando, né, esses acontecimentos. A gente tem o cativeiro, a gente tem o nascimento de Moisés, chamado de Moisés. Aí as pragas, a Páscoa, os primogênitos, o Mar Vermelho, o cântico do povo, o maná, que é quando Deus literalmente sustenta o povo, né? Isso é descrito pela Bíblia como maná. Deus sustenta o povo, o alimento. A água da rocha, Jetro. Lembram que quem é Jetro? Sogro de Moisés. Que inclusive é quando começa uma segunda fase na vida de Moisés, a partir de Jetro. Moisés sobe ao Sinai, os 10 mandamentos, contemplação das leis, aliança com o povo, tabernáculo, sacerdócio e o culto. Aí Deus está instituindo agora uma maneira de adoração. Deus está estabelecendo isso. Como é que vocês vão me adorar? Deus vai se revelar. Quando Moisés pergunta, a gente leu isso, está lá no capítulo 3. Moisés pergunta para Deus: eu vou chegar diante de Faraó e eles vão perguntar que Deus eu estou representando. Né? Quem é esse Deus? E aí Deus diz para ele: diz que eu sou o Deus, eu sou, te enviou. Deus vai dizer, diz que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus vai se revelando, Deus vai dizendo para ele. E aí a gente leu isso, Deus vai dizer o seguinte: esse é o meu nome eternamente. Né? Por quê? Porque aquele povo estava influenciado por uma cultura pagã. Então eles tinham deuses de tudo quanto é espécie. Deus precisava, eles precisavam anunciar, eles precisavam reconhecer quem era o Deus que Moisés estava anunciando. E aí Deus se revela desse jeito: eu sou o que sou. Ou seja, eu sou eternamente. Antes que existisse alguma coisa, eu já existia, e futuramente, eternamente, eu serei. Então, eu sou o que sou traz essa ideia do Deus que é eterno, não é um Deus criado por mão humana. É interessante isso. O bezerro de ouro, que é também bem conhecido, as duas tábuas da lei, e o tabernáculo. Mencionei. Se a gente for dividir em alguns tópicos o livro do Êxodo, a gente vai encontrar basicamente esse esboço aí. Talvez, eu não sei, eu tenho a impressão de que a Páscoa não seja muito associada ao livro de Êxodo. Eu acho que a gente tem a mentalidade da Páscoa mais do Novo Testamento, o advento lá da ceia, né? Porque é como a gente celebra a Páscoa hoje, a partir do Novo Testamento. Mas a Páscoa, no primeiro momento, ela acontece no livro do Êxodo. É interessante fazer a leitura. Acredito, não sei, mas acredito que talvez o fato mais conhecido do livro do Êxodo seja aqui o bezerro de ouro, quando o povo levanta, constrói um ídolo, né, chamado de bezerro de ouro, e vai adorar esse ídolo, e, claro, os 10 mandamentos. Talvez sejam os dois pontos assim. Pelo menos a minha impressão, não sei, minha impressão, os dois grandes tópicos, né, mais conhecidos do livro sejam esses aí. Mas a gente vê que tem bastante coisa. Então, da escravidão ao estabelecimento de uma nação, aquilo que eu mencionei. Deus agora vai trabalhar com o povo a fim de tirar, mudar aquela mentalidade que eles tinham. Sob a liderança de Moisés, os israelitas foram libertos da opressão e tornaram-se uma nação independente, consciente do seu relacionamento e de sua aliança com Deus. Israel é libertado da escravidão. Tem a referência aí, onde isso é descrito, narrado. E aí, ó, alguns sub-itens aí. Eu procurei separar bastante para dividir um pouco mais e facilitar, né, a compreensão. A situação do povo no Egito, como era a situação deles lá. Aí tem essa referência. Moisés, que tem basicamente esses períodos, o nascimento dele, que acontece justamente naquele momento onde Faraó decreta que os bebês de sexo masculino precisavam morrer, e Moisés nasce justamente naquele momento. A preparação de Moisés, e o chamado de Moisés. Então, quando a gente olha para a história de Moisés, a gente percebe esses três períodos aí, basicamente. Tem Faraó e as pragas, como já mencionei, e também a Páscoa. Aí está com as referências desses períodos. A preparação da liderança. Por Moisés ter sido adotado pela filha de Faraó, teve a oportunidade de ter sido educado no centro cultural mais avançado da época, sendo preparado de acordo com a sabedoria dos egípcios. Interessante isso. Moisés é preparado para ser um líder do povo, né? Ele é preparado para ser um governante, até mesmo um faraó. Ele recebe a mesma educação que todos que assumiam a liderança recebiam, aquela educação. Então, ele é educado para ser um líder daquela nação, né? do Egito, que naquele período era a nação mais desenvolvida. Então, ele tem acesso a coisas extraordinárias, né? Ele recebe uma educação fora do comum para aquela época. A segunda fase... Então, essa a gente pode dizer que essa é a primeira fase, né, de preparação, justamente essa educação que ele recebe dentro, né, do palácio, dentro da corte. Essa seria a primeira fase dessa preparação dele. A segunda fase de treinamento de Moisés se deu no deserto de Midian, onde ele passou cerca de 40 anos. Em Midian, ele se casou com Zípora, filha de... Reuel, não, na verdade Jetro, Reuel, eu errei aqui, filha de Jetro, sacerdote daquele lugar. Ah, sim, porque Jetro também era conhecido como Reuel. Sim, não botei errado, não. Jetro, então, também era conhecido como Reuel. Ele se casa com a filha dele, e Jetro era um sacerdote naquela região. Jetro era um sacerdote em Midian, por apacentar os rebanhos de seu sogro. Moisés adquiriu um profundo conhecimento daquele território, por onde mais tarde guiaria a nação de Israel. Aí esse outro momento é considerado então a segunda fase do treinamento. Moisés agora está longe de todo aquele conforto, de todo aquele ambiente de proteção que ele tinha, por ser considerado um egípcio. E agora ele vai para o deserto, e aí ele tem que se estabelecer lá, sem desamparado, e com mais um agravante, aqui ele está sendo perseguido, né? Quando ele vai para esse deserto, ele vai fugido, né? Ele foge, e aqui então ele está meio que se escondendo, né? Seria um exílio, seria mais ou menos alguma coisa nesse sentido, né? Então ele tem que recomeçar do zero, e aí por providência divina ele vai casar com a esposa de um sacerdote, isso vai trazer para ele... com a filha de um sacerdote, e aí isso vai trazer para ele agora um outro tipo de preparo, né? Inclusive é um preparo relacionado à região que ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar numa região no deserto que ele não conhecia, e isso vai futuramente ajudar ele para quando ele passa com o povo, ele conhece a região, né? Não só conhece, mas ele sabe a maneira certa de tirar o sustento, enfim, ele conhece bem aquele local. Isso tudo que eu estou comentando e como eu tenho falado, a ênfase que eu tenho dado é olhar para esse contexto do Pentateuco e perceber justamente o movimento que Deus vem fazendo na história. E quando a gente chega nesse período aqui de Moisés, a gente continua percebendo isso. Deus trabalhando, Deus trazendo a providência, ou seja, a promessa dele, dada a Adão, que eu mencionei, precisa se cumprir. Isso vai sendo, conforme a história vai correndo, vai decorrendo, Deus continua trabalhando, fazendo com que a mensagem não seja perdida, né? Quando pastoreava as ovelhas de Jetro, perto de Horeb, o monte de Deus, Moisés vê uma sarça, aí, aquele momento onde nós lemos, Moisés vê uma sarça que queimava e não se consumia. 3:2, né? Nesse momento, Deus se revelou a Moisés, dizendo ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. declarou a Moisés que via a opressão dos egípcios sobre o povo de Israel e que ouvia seu clamor. Deus diz a Moisés que o enviaria a Faraó para libertar o povo do Egito. Então aqui, ó, no capítulo 3, versículo 2, a gente consegue perceber aí três questões. Primeiro, Moisés se depara com um fenômeno, né, não comum, e a partir desse fenômeno, Deus vai se revelar a Moisés, dizendo que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que que Deus se revela assim? Porque a promessa feita a eles precisava ser cumprida. Então Deus vai trazendo isso sempre à consciência do povo. E aí aparece um outro ponto que eu mencionei aqui, que eu também acho muito interessante, que Deus revela que houve o clamor do povo. Isso vai apontar para o fato de que Deus, de fato, sabia o que estava acontecendo. Então, quando Moisés ouve isso, o que ele entende é: bom, esse Deus conhece de fato o que o povo está passando. Eu tinha mencionado isso antes, isso é interessante a gente ver justamente nesse versículo aí. E aí Deus vai chamar Moisés. O chamado de Moisés então acontece aqui, ó, quando Deus fala para ele que ele vai até Faraó, que ele deveria Faraó, para libertar o povo. Aí esse é o momento que Moisés recebe o chamado. Qual é qual é a missão de Moisés? Ele vai passando por tudo isso, mas ele tinha uma missão bem clara e Deus vai anunciar isso para ele. Chamado dele é para que ele fosse um líder da nação e que fosse alguém até Faraó. Por quê? Porque nem poucas pessoas tinham acesso a Faraó. Poucas pessoas tinham acesso a Faraó e poucas pessoas conheciam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como Moisés conhecia. Isso é interessante também na história de Moisés. Moisés, apesar de ter sido criado na cultura egípcia, a mãe dele, lembra aquela história da mãe dele? É a mãe dele que ensina. E a mãe dele traz toda a história para ele. Então ele cresce, mas ele não perde a consciência de quem é o Deus do povo de Israel. Muito interessante isso. Providência, né? Providência. Apesar de toda a estrutura, ele não perde a consciência. E Deus chama ele justamente por conta disso. Ele conhecia esse Deus. Aí um...
Mas ele não é, ou se é, a gente não tem na Bíblia a descendência dele de Abraão.
Descendência abraâmica.
Descendência
abraâmica.
Como é que...
Ele chega a ser sacerdote, né? É interessante isso, é interessante. De fato, isso não é muito claro. Mas o que o texto vai dizer para a gente vai deixar claro que ele era sacerdote. Mas isso é uma questão muito interessante, que a gente sabe que tinha que ser essa descendência abraâmica, né? Isso é uma questão de pesquisa. Mas o texto bíblico não é muito claro quanto a isso. Então, seguindo, a gente tem um outro período, um outro grande tema no livro, que são as pragas e a Páscoa. Quando Moisés confrontou a Faraó, insistindo que ele deixasse partir os hebreus, iniciou-se uma intensa batalha. Deus evidenciou seu poder numa série de 10 catástrofes, né, ou pragas, que devastassem o Egito. Por meio dessas pragas, o Senhor mostrou que estava acima dos deuses dos egípcios e de Faraó, que era visto como uma deidade encarnada. O Faraó era visto pelo povo como uma deidade. E aí aquele advento das pragas tem muitas implicações, né? Uma delas é porque o Deus que Moisés está anunciando, ele vai se revelar um Deus que está acima dos deuses que os egípcios cultuavam. Porque à medida que eles vão tendo esse embate, vamos chamar assim, Faraó e Moisés, Deus vai trazendo as pragas o Egito vai sendo devastado cada vez mais. Cada vez eles invocavam os deuses e Deus trazia as pragas. E então ficava aquele, vamos dizer assim, chamar assim, um embate, mas com esse objetivo. Deus está se mostrando um Deus que está acima daqueles deuses, né? Inclusive de Faraó. Imagina, Faraó, que era visto como uma deidade encarnada, não tem poder para controlar aquela situação. Então, o que está acontecendo é justamente isso. Deus está trabalhando ali no meio daquele povo, se mostrando mais poderoso do que o próprio faraó e do que aos deuses que eles adoravam, né, cultuavam. E aí a gente tem a Páscoa. Deus mandou que cada família tomasse um cordeiro para servir de refeição. Só um parênteses. Essa é a primeira narrativa da Páscoa. Como eu disse, a gente tem a Páscoa como referência do Novo Testamento. Mas aqui a gente tem, de fato, a instituição da Páscoa, né? Que é feita pelo próprio Deus. Então, Deus manda que cada família tome um cordeiro para que servisse de refeição. O animal tinha que ser macho e de um ano e não ter defeito algum. Então, tinha algumas restrições quanto a isso. Não podia ser qualquer animal. Na refeição da Páscoa, o animal foi sacrificado, ou deveria ser sacrificado e assado. Um pouco de sangue do sacrifício deveria ser passado nos umbrais das portas para marcar a casa dos israelitas. Lembram bem disso? Aquele período que eles passam sangue nas portas, né, no portal das casas. Quando Deus passava e via, ele poupava o primogênito daquela família. Conforme o povo de Israel foi mudando os ritos específicos da celebração da Páscoa, a celebração da Páscoa também foi alterada. Aquela celebração, conforme a história vai se desenvolvendo, eles não perdem aquela mensagem, mas a celebração, o tipo de comemoração vai tomando uma outra forma. Após a destruição do templo, aí agora a gente deu um salto, né, lá da história, lá na frente, a destruição do templo, que acontece 70 já depois de Cristo, a Páscoa tornou-se uma festa familiar. Então, aquilo que deveria ser primeiro uma refeição com aspersão de sangue, ou seja, o sangue tinha que marcar o umbral da porta, por isso que eu disse lá antes, no início, que o livro do Êxodo tem essa característica da redenção pelo sangue, né? Da redenção pelo sangue. Da onde vem isso? Desse advento aqui, da Páscoa. O animal tinha que ser assado e o sangue dele tinha que marcar a porta dos israelitas. Então, isso era importantíssimo.
Até hoje celebra-se.
Tem uma tradição que celebra assim ainda. Mas pra gente já isso foi estabelecido de uma outra maneira, né? E aí, isso começa exatamente aqui, 70 depois da destruição, isso passou a ser uma festa familiar. Celebrando o fato de Deus ter resgatado o seu povo da escravidão. Isso já toma uma outra forma, né? A última ceia celebrada por Jesus com seus discípulos no cenáculo certamente seguiu os moldes da refeição pascal. Isso é interessante. A gente olha para a ceia sem essa referência da Páscoa, dessa primeira instituição de Deus. Mas é muito provável que aquele acontecimento da ceia tenha acontecido justamente com o mesmo molde lá que Deus tinha decretado lá, né? Aquela celebração. Pelo menos no sentido do contexto, né? da celebração. Por meio deste ato, a Páscoa transformou-se em um sacramento cristão representado pela ceia do Senhor, onde celebra-se a morte, a ressurreição de Jesus. O Messias, por meio de quem se chega à plenitude de tudo que foi prenunciado pela Páscoa e pela antiga aliança. Então, a Páscoa tem um apontamento específico, né? Um apontamento específico que vai sendo desenvolvido à medida que Deus vai se revelando, aquela questão da revelação progressiva. Hoje a gente tem isso claro. A Páscoa apontava para o sacrifício de Cristo, o Cordeiro perfeito, que é imolado e que tem o sangue dele, né, aspergido, vamos dizer assim. E aí a Páscoa então está apontando para o advento, né, da morte e ressurreição de Jesus, o Messias, que vai ser, que a gente está dando esse salto, mas ele vai ser anunciado pelos profetas, apontando para o Cordeiro que vai ser imolado, e isso vai desenvolvendo, a história vai se desenvolvendo à medida que de fato acontece isso. Então, no primeiro momento, a Páscoa está apontando para Cristo. que é descrito inclusive como o Cordeiro Pascal, né? É interessante. Os israelitas, fortalecidos e unidos pela refeição da Páscoa, partiram do Egito. Chegaram até o Mar Vermelho, Mar de Junco também, como é descrito. O caminho mais curto do Egito para Canaã era uma estrada bastante transitada ao longo da costa do Mediterrâneo. No entanto, Moisés, sob instrução divina, guiou aquela multidão de ex-escravos através do Mar Vermelho até que chegassem à Península do Sinai. Durante o processo de libertação, muitos milagres Deus realizou no meio do povo. Deus providenciou a segurança e sustento de Israel. Aí tem um fato também interessante, que é a questão da coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo durante a noite, né? Que não apenas serviam para protegê-los, mas também para orientar, para guiar, né? Então, assim, esses milagres aconteciam no meio do povo justamente para Deus, para eles perceberem que Deus estava literalmente ali com eles. Isso é interessante. Não era um milagre pelo milagre. Era um milagre para o povo compreender que Deus estava constantemente com eles. Né? Não era um, e aí, voltando um pouco, não era o Deus que os egípcios cultuavam, que eles não tinham esses acontecimentos, né? Mas agora é o Deus que está interagindo na história constantemente com eles. Então Deus está ensinando, Deus está se mostrando a esse povo. Outro acontecimento, a aliança e a lei no Sinai. Após o livramento no mar, onde a gente estava comentando, o povo de Israel viajou até o Monte Sinai, uma jornada de mais de 2 meses aproximadamente, como tem a referência aí que vai apontar para isso. Durante todo esse período de libertação, o povo viu a provisão do Senhor, a provisão da água, tem a referência que eu coloquei lá no esboço, o envio de comida, né? Cordonizes e maná, também está lá no esboço, e a vitória dos israelitas sobre os amalequitas, uma batalha que aconteceu. É aquela batalha onde Moisés, vocês devem lembrar, tem que ficar com os braços levantados, né? Não sei se todo mundo lembra, mas tem uma batalha contra um povo, os amalequitas, e aí à medida que Moisés ficava com o braço levantado, eles começavam a ganhar. À medida que o braço de Moisés abaixava, o povo começava a perder. E aí, vão sustentar o braço de Moisés, porque ele já não aguentava mais. E o braço dele é sustentado, e aí o povo vai ganhar essa batalha, né? Sinal de que o povo estava sendo liderado, conduzido por Moisés. A questão do, a gente às vezes perde um pouco a referência, mas a questão do braço tem a ver esse apontamento. Moisés está conduzindo, né? Moisés está ali representando o próprio Deus. Ao pé da montanha, Deus manifestou-se de forma tão intensa que houve trovões, relâmpagos e ouviu-se o soar de trombeta, de modo que todos temeram. Um acontecimento também nesse período do Sinai. Deus convoca Moisés e lhe transmite os 10 mandamentos. A aliança é um meio de estabelecer um relacionamento. O povo de Israel é convidado a um relacionamento especial com Deus, descrito por 3 fases. Tá? Uma propriedade peculiar dentre todos os povos, ou seja, Deus está dizendo para aquele povo que eles são um povo separado. De fato, Deus tinha um propósito com aquele povo, um reino de sacerdotes, e transformar aquele povo, que é o povo, como eu mencionei, um povo escravo, em uma nação santa. Parênteses aqui, deixa eu voltar lá que eu li e não comentei. Em Gênesis, a gente vai ver que Deus vai trabalhar a partir de homens específicos, né? Já no Êxodo, agora, através do povo. Moisés vai revelando a vontade de Deus para o povo e o povo vai caminhando rumo à terra prometida. Mas isso está acontecendo no meio do povo. Ou seja, Deus está requerendo adoração do próprio povo, não só de alguém específico, né? Deus está trabalhando isso. Por quê? Porque A gente vai ver que Deus vai se revelando primeiro por homens até chegar ao advento da igreja. Se a gente for fazer uma relação lá com o Novo Testamento, isso vai culminar no estabelecimento da igreja. Mas, como a gente está falando do Êxodo, aqui é o início desse movimento que Deus vai fazendo, trabalhando agora a partir do povo, se revelando para o povo. Em 20, do 1 ao 17, são apresentadas as condições da aliança. E em 24, do 3 ao 8, a aliança é ratificada por uma cerimônia solene. A aliança é reafirmada, sendo sancionada por um sacrifício e pela aspersão de sangue, para lembrar que o valor da aliança é de vida ou morte. Novamente aí, a aliança sendo ratificada com o sangue, né? E o sangue vai trazer essa ideia de vida ou de morte. Então, a gente vê que Deus vai trabalhando no meio do povo. Tabernáculo, um outro grande tema dentro do livro. Duas passagens longas de Êxodo descrevem o tabernáculo e seus utensílios. Nos capítulos 25 a 31, Deus revela a Moisés o plano, os materiais, os desígnios para construí-lo. Já nos capítulos de 35 a 40, Moisés segue as ordens de Deus nos menores detalhes. Isso é interessante, porque Deus não só pede o tabernáculo, a construção, mas o próprio Deus indica exatamente como deveria ser. Qual é o apontamento disso, se a gente puder fazer uma aplicação disso? É que o próprio Deus, ele ordena, mas ele mesmo vai oferecer as possibilidades. É ele mesmo, ele ordena, mas ele mesmo vai oferecer, ou seja, ele vai indicar como isso tem que ser feito, né? Que é o apontamento para Jesus. É o apontamento para Jesus. O homem pecou, quebrou o pacto perfeito com Deus, mas o próprio Deus agora provê, vamos dizer assim, a solução para esse problema que foi instalado. Deus está providenciando. Aí, mais uma vez, a questão da providência. É o próprio Deus que vai providenciar isso. Tabernáculo era uma grande importância para Israel. Deus diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O tabernáculo, portanto, era o local da presença de Deus com o seu povo. Israel deveria cultuar e fazer expiação por transgressões das estipulações da aliança. O tabernáculo, com seus símbolos e sistemas sacrificial, era o meio pelo qual Deus Santo, transcendente e finito, poderia estar presente no seu povo. Interessante, Deus vai se revelando ao povo até chegar aqui esse período. Ou seja, agora Deus está dizendo: ó, eu estou no meio de vocês. O tabernáculo tem esse apontamento. De fato, Deus está no meio do povo. Deus deixa de ser aquele Deus longe e ele vai se fazer no meio do povo, né? Isso a gente está vendo, fazendo esses saltos, mas isso já vem acontecendo. Deus vai se revelando a Moisés até chegar a isso. O tabernáculo tem esse apontamento para o Deus que se faz no meio do povo. E se a gente for pensar nisso, é um escândalo, um absurdo. Como um Deus santo vai compactuar, vai fazer parte de um povo que é impuro, né? Porque aqui já tinha o anúncio do sangue, do Cristo. Só por isso que isso é possível. Aqui o Cristo já está sendo anunciado. O sacrifício pelo sangue já é anunciado. Por isso que Deus pode se fazer parte no meio de um povo impuro. Porque aqui já está estabelecido e está sendo anunciado o Cristo. Por isso que a gente diz que é por meio de Cristo a gente tem acesso ao Pai. Isso está sendo apontado aqui já desde esse período. Era o meio pelo qual um povo pecador poderia manter comunhão com seu Senhor Santo, ó, como eu acabei de mencionar. Como símbolo da presença de Deus, o tabernáculo anuncia o tempo em que Deus, na pessoa de seu Filho, estaria presente em forma visível no meio do seu povo. Então, para a gente concluir, só como eu mencionei, a gente não tem como desenvolver todos os temas do livro, né? A partir daquele primeiro slide, eu separei alguns grandes blocos e fui fazendo menção. Durante a peregrinação pelo deserto, o povo de Israel, influenciados pela religião egípcia, mencionei aqui também, por muitas vezes levantaram ídolos para adorar. Então, o relato da idolatria de Israel termina com o pleno reconhecimento da função definitiva de Moisés como líder. Tem a referência. Interessante. Quando essa prática do povo de levantar ídolos, né? Quando isso vai perdendo força, quando isso vai diminuindo, quando o povo reconhece de fato que Moisés estava ali como líder daquela nação, quando Moisés reconhece de fato a autoridade de Moisés, né? O povo vai reconhecer isso. E à medida que isso vai acontecendo, essa prática da idolatria, isso vai diminuindo no meio do povo. Deus estabelece sua autoridade por um sinal visível que expressa a sua presença no meio do povo por intermédio da vida de Moisés. Tem um evento que acontece e que marca muito o povo. Moisés, ao descer do Sinai, né, tem a face dele brilhando, a face dele que ficava brilhando, refletindo a glória de Deus. Então, Moisés era chamado por Deus. Moisés, sobe ao monte, sobe ao Sinai. Moisés subia. Interessante que Deus falava, ó, Deus estabelecia um limite. Ninguém pode passar do pé do monte. Era estabelecido um limite, né? Só Moisés podia passar daquele limite. E aí, nesse período aqui, Moisés, quando descia, ele descia com a face brilhando, resplandecendo a glória do Senhor. E aquilo é algo extraordinário. E a partir desse momento, então, que o povo começa, de fato, a reconhecer a ação de Deus através da vida de Moisés, né? As instruções que os israelitas receberam no Monte Sinai os levaram a adotar um padrão de vida que os distinguia dos povos pagãos do Egito e também de Canaã. A lei, o tabernáculo, o sacerdócio, os sacrifícios e as festas e estações eram provisões e meios para que o povo da aliança pudesse viver em conformidade com o plano de Deus. Então, qual era o requerimento da parte de Deus? Foi como eu mencionei. Deus estabeleceu o padrão, Deus estabeleceu a lei. E ele requeria do povo a obediência e a fé, ou seja, crer naquele Deus, né? Para que esse relacionamento entre o povo e Deus pudesse ser de fato desenvolvido. Deus requeria fé do povo. Então, quando a gente olha para o livro do Êxodo, a gente vê Deus se movimentando nesse sentido, nessa direção, mostrando para o povo quem ele é e colocando e dando para o povo a possibilidade de desenvolver um relacionamento. Por quê? Porque o relacionamento lá em Adão foi quebrado. A gente falou bastante sobre isso, né? Então agora Deus está trazendo, está chamando de novo esse povo para um relacionamento, né? E para isso ele requer do povo a obediência e a fé. Então, semana que vem, como é o nosso último encontro, não tem como a gente falar de todos os outros livros que restam. A gente falou de Gênesis e Êxodo, né? Aqui, claro, um resumão do livro de Êxodo, só para, como eu mencionei no início, facilitar a leitura, né? Talvez, entendendo um pouco mais esse contexto, facilite um pouco mais a leitura. Mas eu vou fazer também como eu fiz hoje. Vou pegar os principais temas, os principais tópicos, desenvolver uma ideia continuada com Gênesis e Êxodo para servir de ferramenta para a leitura, trazer um pouco do contexto, como isso depois vai ser desenvolvido. Alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Podemos orar para terminar? Vamos orar então. Deus nosso Pai, obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado pelas nossas vidas, obrigado porque ao longo da história o Senhor tem se revelado a cada um de nós. Pedimos perdão, Pai, porque mesmo com a Tua palavra exposta, nós pecamos, nós erramos, nós não conseguimos, Pai, acertar o alvo. Mas sabemos que o Senhor é misericordioso, nos ama e nos perdoa. Queremos, Pai, ter forças para continuar seguindo, anunciando essa mensagem, Pai, que foi dada desde Adão, Pai. Não deixa com que a gente perca, Pai, a mensagem. Não deixa com que a gente perca o entendimento de quem Tu és. Assim como já aconteceu na história, a gente quer continuar seguindo, Te conhecendo, Te servindo e Te adorando, Pai. Nos ajude, nos capacite para isso. Fique conosco, nos leve em paz agora o nosso retorno, abençoando nossa ida para casa. Continue nos abençoando, Deus. É a oração que a gente faz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.